Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Olha, a gente abre essa semana com um convidado mais que especial, falando da nossa querida Guaratinguetá, falando também de desenvolvimento e de experiências de vida tão importantes que a gente vai compartilhar agora, recebendo Milry Félix. É um grande prazer tê-lo aqui conosco em nossos estúdios, empresário, e que tem acompanhado muitos assuntos importantes. Olha, receber o Milry no estúdio é para poucos, viu? E a gente sente muito orgulho de fazer parte aí desse seleto grupo. Seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu é que agradeço a oportunidade. É um prazer falar com a Rádio Frei Galvão e com todos os ouvintes aí de Guaratinguetá e todas as cidades que nos escutam. Um ótimo dia a todos.
Bom, Milry, muita gente chama de Milrinho, né? Muito por conta do pai, né? Um dos empresários de maior sucesso aqui de Guaratinguetá e região. Acho que para você ter isso como exemplo é bacana, é de uma alegria muito grande, né, Milry?
Com certeza, a família está há mais de um século em Guaratinguetá, então trabalhou muitos anos com comércio, com a antiga Casa Milry, para quem é mais antigo, né? E na década, em 1980, a loja foi vendida e desde então meu pai passou a empreender com negócios imobiliários na cidade. E eu nasci já, né? Eu nasci no mesmo ano que foi vendida a loja, então não acompanhei tanto o comércio, não conheci o meu avô, que foi muito conhecido, precursor, né? E conhecido pelo comércio e pelo carisma e pelo jeito de administrar a loja em Guaratinguetá, aqui na Praça Rodrigues Alves. Uhum. Então eu peguei mais já a administração imobiliária do meu pai em empreendimentos imobiliários. Legal. E tive a chance de estar hoje administrando uma fonte de água mineral na Serra de Campos do Jordão, ali na Serra da Mantiqueira, né, no município de Pindamonhangaba, onde vazamos as marcas Maxi Água, Bela Fonte e Fonte Bela. Legal. Mas de Guará até a água teve algumas passagens, né? Algumas experiências de vida que nós vamos abordar rapidamente.
Andou bastante.
Que coincide um pouco com o que está acontecendo, infelizmente, no mundo, com guerras e tal. Em alguns lugares que eu passei hoje estão passando por essas situações, então acho que
legal.
Podemos abordar um pouquinho.
Milry, deixa eu passar então primeiro para essa questão imobiliária. A gente tem visto muitas ideias relacionadas ao centro de Guaratinguetá, possibilidades de inovações, mas assim, a gente tem características muito legais de cidade de interior, características de preservação cultural, de patrimônios, enfim. E tem o avanço e a modernização das relações comerciais, enfim. Como que você tem acompanhado isso por meio dos empreendimentos? Tem gente interessada em investir no município e como que vocês acolhem esses interessados em investimentos ou não? É quem já estava, que quer dar continuidade, aquela coisa de passado de pai para filho? Como que você tem acompanhado esse movimento em relação a esse perímetro que a gente está aqui no centro de Guaratinguetá?
Primeiramente, gostaria de parabenizar a prefeitura. Eu acredito que eles têm feito um trabalho de estudo e de desenvolvimento e em repensar o centro de Guaratinguetá, então acho que esse é o primeiro passo. Eles têm feito reuniões, chamado as pessoas interessadas.
Criação
no tema.
Distrito, né? Criativo.
Distrito criativo, estão mudando o plano diretor, facilitando investidores que queiram abrir negócio no centro, cafés, restaurantes, quem quiser empreender construindo, talvez não há necessidade mais de tantas vagas de garagem, com esse mundo mais moderno, muita gente utilizando outros meios de transporte. Então, acho que essa flexibilização é o primeiro passo para oxigenar o centro. E acho que estando aqui na Rádio Frei Galvão, eu até falei isso em algumas reuniões políticas que participei, eu acho que sermos a cidade do primeiro santo brasileiro, nos dá um trunfo que acho que ainda pouco explorado. Me perdoa, Frei Galvão, falar do senhor. O Frei Galvão, muito humilde, muito discreto, mas ele, como o primeiro santo do Brasil, sendo aqui de nosso município, eu acho que a cidade tem que incorporar isso mais do que já fez. Então, acho que nos trevos de entrada da cidade tem que ter bem-vindo à cidade de Frei Galvão, um QR Code com informações turísticas do município, da matriz de Santo Antônio, da casa de Frei Galvão. Abordar o turista que chega sem muita informação, ampará-lo e trazê-lo para a história do município. E ele vai acabar, claro, vindo para o centro, aqui na matriz de Santo Antônio. Aí ele vai tomar um café, aí ele vai ser recebido, vai caminhar. mais lojas vão abrir no fim de semana e aí você passa...
Tudo gira, né?
Tudo gira. Eu acho que esse lado é muito importante para a revitalização do centro, usar esse trunfo que Guará tem, que outras cidades não têm.
É.
Para algumas outras cidades que também estão sofrendo com o centro decadente, às vezes ele vai ter que pensar...
Vai ter que ser muito mais criativo do que nós já temos, né?
Agora, claro que isso é parte da reviravolta, mas o dia a dia...
Você falou
também
algo.
Ajuda.
Os comerciantes estão sendo ouvidos? Você falou nesse sentido. Vocês estão sendo chamados para ser ouvidos também?
Sim.
Contribuírem, então.
Com certeza.
Isso é importante. Diálogo nesse momento é muito importante, né?
Exatamente.
Você tem, então, atuado nessa área. Tem, antes de chegar lá na Bela Fonte, passou por outros lugares do mundo. Mas eu queria que você falasse sobre essa questão da água. A água tão essencial, né? Atendendo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral... Tá grande já, né?
Às vezes
são três marcas hoje.
Exato. Às vezes eu gosto de começar a minha vida de quando eu tava aqui em Guará, no Fênix, e chegar na água. Mas a gente já começou
Nós estamos aqui bebendo água.
Correto. Cara. A gente já começou do Frei Galvão, do centro. Vamos então. Do mais atual para. Então, sobre a água mineral, realmente eu administro uma propriedade, uma fazenda de 1000 alqueires, então é uma propriedade muito grande que está ali na serra, realmente da Mantiqueira.
É pé da
serra,
né?
É pé da serra, então a geografia dela é muito favorável, de forma que o galpão de invase da água mineral está a 700 metros do nível do mar e as nascentes estão a 1000, 1200 e o topo da fazenda está a 2000, é o Pico do Diamante, onde tem a antena da Band Vale, o Itapeva, então pega aquela serra, para quem conhece Campo Jordão, aquela parede. E daquela parede, daquela serra da Mantiqueira, que é a serra que chora em Tupi-Guarani, nascem as fendas aonde brotam as águas minerais naturais. Então, nós captamos essa água ali no local onde ela nasce, limpamos bem o local e fazemos todo o procedimento recomendado pelas normas e vigilância, enfim, pelas autoridades. E dali essa água é trazida pela força da gravidade, pressão atmosférica aos tanques, e dos tanques de inox ela vem até o galpão de invase, onde enche os garrafões que vão diariamente ao mercado do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Então o nosso volume em litragem é muito alto, por trabalharmos praticamente apenas com um garrafão 20 litros, ele demanda muita água, ele vai...
Claro.
É diferente de uma garrafinha ou de um copinho, para encher um garrafão tem que ser uma fonte que robusta em água mineral, porque nós higienizamos os garrafões também com água mineral. E nós enchemos 10 mil garrafões dia.
Nossa.
Esses garrafões vêm de todas as cidades, desde Cruzeiro a São Paulo, a Ubatuba, Caraguatatuba. Uhum. Nós higienizamos os garrafões retornáveis, esterilizamos, enchemos e devolvemos ao mercado esses galões diariamente, fazendo esse processo retornável.
Legal.
O que nos dá muito... Muito orgulho em fazer também, porque a gente não gera plástico para o planeta. Nós estamos fazendo um serviço de higienizar e devolver, higienizar e devolver.
Totalmente sustentável, né?
Exatamente.
Não é porque vocês estão ali no pé da serra, que tem água em abundância, que não tem preocupação com a qualidade dela, com o tratamento. Vocês também se preocupam muito com isso,
né?
Com
existe
certeza.
Uma exigência também, você falou. Legal. Da vigilância sanitária, além do invase, mas de uma preocupação com o solo. Existe alguma coisa que é feita periodicamente para saber da qualidade ali, de onde já sai a vem?
Então, por estarmos focados ali, sermos uma empresa alimentícia, apesar de sermos uma fazenda, nós não podemos ter produção animal em volta das nascentes.
Aí, ó, isso já é legal.
Então, todas as nascentes são preservadas, tem mata, é uma reserva florestal, então é bem protegido o local. Visitas são realizadas diariamente para coletar água.
Sério?
E fazer análise por nós, pelo nosso laboratório, semanalmente por laboratório externo. Nós somos fiscalizados pela Vigilância Sanitária Municipal de Pindamonhangaba e Estadual, pela CETESB e pela Agência Nacional de Mineração.
Não é fácil, não.
Então, são quatro órgãos que estão sempre nos visitando, atualizando o rótulo, deixando comuniques com exigências de melhoria.
Legal.
E nós não descredibilizamos e achamos ruim, porque eu acho que eles estão lá para nos apoiar. Cada comuniques que eles nos deixam, ou cada legislação nova que sai, nós interagimos com esses órgãos, nos informamos, entendemos, sugerimos melhorias, às vezes concordamos, outras vezes debatemos. Então é uma melhoria contínua e é um processo que nos orgulha muito do Brasil ter esse desenvolvimento.
Legal.
E podemos fazer parte desse processo de estar entregando saúde e um produto tão vital para os seres humanos diariamente.
Em geral, o que você tem de médias assim, do momento que um garrafão sai lá da fazenda até ele chegar para o consumidor? Quanto tempo você acha que isso geralmente acontece para ver a tamanha rapidez e do volume de...
Vende mais porque é fresquinho porque vende mais.
Isso é ótimo, né?
É, com certeza, o fluxo é rápido. No, talvez um ou outro distribuidor novo, numa cidade mais distante, que gira uns... Mas, em geral, aqui na região, onde nós somos muito representativos, nossas marcas em Aparecida, Guará, Lorena, Fortim, que é o nosso núcleo duro, acho que entre a água brotar da serra e para um garrafão, são menos de 48 horas. Nossa, é esse rápido. Garrafão chegar no distribuidor, menos de 48 horas de novo. Então, e eu acho que em uma semana, 10 dias, a água nasceu e já está sendo consumida. E é a maneira de tomar água mais fresca para o consumidor, para os ouvintes, é o garrafão retornável. Tem gente que compra uma água norueguesa, francesa, que nasceu lá na França, que passou por container, tomou sol.
Eu ia entrar nesse mérito também em relação à qualidade das nossas águas, né? A gente que vive numa região muito rica de águas e tem essa coisa da pessoa querer comprar água importada. Você que já morou fora, fala um pouquinho sobre a qualidade da nossa água em relação ao pH. Não vamos entrar em questões técnicas, porque, né? Até se explicar o que é pH, mas enfim, tem gente que se preocupa com isso, os minerais, componentes da água, em que patamar está a qualidade da nossa água brasileira?
Altíssimo, altíssimo. E abordando, passando rapidamente pela guerra de novo, eles estão ameaçando atacar usinas de dessalinização em alguns países do Golfo, no próprio Irã, porque eles tiram sal da água do mar.
Ou seja, eles não têm água doce que nós temos. Exatamente. Eles têm que tirar a água o sal, porque a água que eles têm para consumo é água do mar,
custo,
né?
E uma vez, também nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estar lá uma vez comprei uma água e fui tomar água, descia assim, opaca, estranha, quadrada, seca na garganta. Eu fui ver, estava escrito Purify Water, que é uma água purificada como esses filtros nossos, mas muito talvez uma água que foi tratada, uma água que talvez fosse poluída e foi passada por processo químico. Então ela perde todo esse frescor, toda essa leveza, toda essa vida, né? A nossa água aqui da Mantiqueira, a água mineral natural, que é a que nós invasamos em nossa propriedade, com a graça de Deus, ela é o creme de la creme das águas. Para você poder pôr no seu rótulo água mineral natural, ela tem que nascer e ser envasada sem qualquer tratamento químico.
Sem pensar que muitos países brigam aí por petróleo, sendo que a água também pode entrar nessa aí.
Exatamente.
E a gente tem água, viu?
Então tem água mineral potável, tem água potável de mesa, tem água potável, tem água tratada.
Isso
tem água...
São classificações?
São classificações. E a top lá de cima é a água mineral natural. Então, e ali no nosso caso, ela nasce e vai até o garrafão nosso para consumo sem qualquer bombeamento, sem qualquer influência humana. Ela vem na velocidade natural. Mesmo. Diferentemente de 90% das fontes do mundo, eu diria, ou do Brasil mesmo, que furam poço também, que é uma outra, ou um outro processo. De furar um poço artesiano, semi-artesiano, geralmente vai a pelo menos 100 metros de profundidade, atinge o aquífero Guarani ou algum outro aquífero, bombeia essa água para cima e essa água é limpa, é mineral natural também, mas passou por um processo ali quase de agressão, de ser bombeada, de ser jogada para cima, jogada para o lado, bombeia para lá. Então ela já toma umas pancadas. No nosso processo lá, além de ser água mineral natural, ela vem na velocidade natural.
Como se a gente colhesse mesmo diretamente.
Exato.
Né?
Então é um prazer falar da nossa água, é realmente abençoada, é realmente algo divino que temos aqui na Serra da Mantiqueira, e é uma alegria para mim estar administrando essa fonte que leva uma água de excelente qualidade para o consumo diário.
Falando um pouquinho sobre a visão do empresário, do empreendedor, você falou que veio do setor imobiliário e aí nos disse sobre essa fazenda. A água vem antes da fazenda ou a fazenda vem depois da água?
não sei se eu entendi muito bem.
Exemplo, você comprou a fazenda e lá tinha essa água e você,
vamos
explicar, vender.
Mais ou menos,
não, quero vender água, vou comprar uma fazenda. Como é que foi?
Não, na verdade, É herança da família também. Uhum. Na verdade, eu estou lá como administrador da propriedade, me aprofundei no conhecimento sobre água mineral, fiz pós-graduação ali na FGV em Taubaté, já administrando a fazenda. Legal. Mas a história dessa fazenda, ela vem de Dom Pedro, como muitas coisas no nosso país, e Dom Pedro deixou para o Barão de Moreira Lima, para os nossos ouvintes de Lorena. O Barão de Lorena
vai conhecer bem.
Moreira Lima era tipo quase um Rodrigues Alves lá, ou alguma coisa assim. Era um barão de que recebia Dom Pedro, alguém muito poderoso no município de Lorena. E ele, quando veio também a falecer, ele doou para a Santa Casa de Lorena essa propriedade. Então, era uma propriedade enorme. Naquela época, eles pensaram em enviar lá algum, por causa do, acho que da tuberculose, né? Que o pessoal ia a Campos Jordão.
Sim, sim.
E ali se tratar ou estar em contato com a natureza. Mas ela deixou de fazer muito sentido para Santa Casa. E meu tio-avô, Salim, aqui de Guaratinguetá, tem até um edifício Salim Félix aqui, perto da Serve Quente. Ele, juntamente com o primo dele, José João Abdala, falecido e enterrado também aqui no município de Guará, então são pessoas de Guará, acabaram adquirindo essa propriedade ali em 1942. E por muitos anos ela ficou como criação pecuária, búfalo, como qualquer. E depois, ali pela década de 80, 90, o meu primo, que mora no Rio de Janeiro, que já tinha uma fonte de água em Americana, pensou em criar ali, vendo que tinha muita água na propriedade. Ele fez os testes e ele montou. Só que ele não tinha braço, vamos dizer assim, não tinha know-how, não tinha pessoas para administrar. E foi quando veio o convite para mim. E aí sim, quando eu cheguei lá, ela já estava aberta, mas bem devagarzinho, bem. Aí eu que fiz o trabalho de fazer as propagandas, de apresentar as marcas no mercado, de conquistar cliente, de...
Aí entra a visão mesmo do administrador.
Exato. Era só uma marca, hoje temos três marcas, tentamos um pouco descartável, hoje estamos só com o retornável mesmo, que é o DNA nosso, só o garrafão e... Aproveitando o gancho, o sachê.
O sachê,
eu ia trazer. Gente, peço desculpa.
Que novidade que é essa? Esse que momento sachê, a gente pode usar o sachê?
O sachê é maravilhoso. Ele é prático, ele está em linha com o nosso propósito, que é de pouca agressão à natureza. Ele leva pouco plástico comparado a um copo ou uma garrafa. Ele gela rápido, ele é de fácil consumo. E ele tem sido muito utilizado, principalmente em corrida, né? Duatlon, triatlon, ciclismo, trekking, futebol.
Tem quantos ml?
Tênis, 200 ml.
Pode 200 ser usado ml. Até como gelo.
Exatamente.
Ó, congela, tira do saquinho.
Muita gente leva o isoporzinho com o sachê, já como gelo, né? Congelou o sachê e depois no final.
E essa ideia vem de onde? Vem de fora?
Essa ideia foi uma soma de fatores. Esse meu primo, que é vivo ainda, que é o Juca Abdala, que mora no Rio de Janeiro, tem 81 anos, ele se incomodava com o plástico. Ele falava, pô, a gente ficar comprando plástico, nós somos uma empresa de água mineral. Nós não temos que ficar beneficiando a empresa do plástico. Colocando plástico no planeta, vamos parar com o descartável. Daí ele teve uma ideia, falou, se a gente usasse uma embalagem igual leite, igual milk mix, com água. Aí a ideia dele era fazer com um litro. Eu falei, nossa, mas daí tem que ter uma jarrinha.
É, é mais difícil.
Aí eu fui diminuindo a ideia dele, falei, não, se for uma coisa mais prática. E foi criando, foi uma receita construída dentro de casa. Foi uma criação do nosso grupo Max.
Pra vocês.
E tem sido o nosso xodozinho. É,
que legal.
Registra pra ninguém.
É verdade.
Olha, entre tantas histórias, você passou por dois momentos aí falando sobre a questão que a gente tá passando. Geopolítica no mundo, o Milri hoje mesmo a gente abordou a questão do Estreito de Hormuz, o Milri viu o Estreito de Hormuz da janela.
É, mais ou menos isso.
Você morou em Al-Fujairah.
Exatamente.
Lá nos Emirados Árabes Unidos, que é margem ali com o Golfo Pérsico. E é alvo, inclusive a cidade que você morou, essa Al-Fujairah, já sofreu ataques. Por mais que a guerra seja entre Estados Unidos, Israel e Irã, mas toda aquela região que tem bases militares estão sendo atacadas. Que momento da sua vida você passou por lá? E esse clima, essa coisa de combate, isso já era comum? Você já sentia isso também?
Bom, recapitulando, né? Eu fiz um ano de faculdade de Direito em São Paulo, para os jovens aí que estão entrando no mercado de trabalho. Após isso, eu fiz administração de empresas, eu fiz fora do Brasil.
Tá.
Eu acabei indo para a Austrália, então eu criei essa, essa identidade de cidadão do mundo. Uhum. Na Austrália eles têm muito essa cultura de pôr uma mochila nas costas, viajar, conhecer culturas. Então isso me absorveu e motivou minha vida por muito tempo. Quando me formei, formado em business, eu já tinha morado, feito um semestre no México, na cidade de Puebla, que foi uma experiência muito enriquecedora também. Eu vim para o Brasil e prestei esses programas de trainees, que é uma baita porta de entrada ao mercado de trabalho para os jovens formados em diversas carreiras.
Boa dica.
E eu fui trabalhar em Santos, numa empresa chamada Vopak, Brás Terminais, que é uma empresa holandesa, que armazena e os tanques...
Lá no porto.
No porto. E ela faz carga e descarga de navios. Então, se o navio chega com soda cáustica, está embarcando etanol, ou ela não trabalhava com petróleo especificamente, mas outros subprodutos...
Derivados.
Sebo bovino, enfim, uma série de coisas líquidas que precisavam ser carregadas e descarregadas de navios. Enquanto eu era trainee nessa empresa em Santos, veio a oportunidade dentro do grupo holandês, precisava de um jovem para desenvolver um projeto para eles lá no Emirados Árabes Unidos, em Fujairah. Quando eu vi aquilo e me convidaram, o Iraque estava sendo invadido. Nossa. E os Estados Unidos estava com combates em Fallujah, no Iraque. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, Fallujah é Fallujah, Fujairah é Fujairah. Daí, então assim, eu naquela época estava estavam passando por um problema semelhante, mas era os Estados Unidos e Iraque, a queda do Saddam Hussein. E ali já comecei a estudar o caso, por morar no local. Uhum. Estudar o caso, eu digo, viver na pele, entender que existem xiitas e sunitas, e que o Saddam era sunita, e que a maioria xiita ia se beneficiar, e que o Irã influencia o mundo xiita ali nos países árabes, e a Arábia Saudita e o Emirado são sunitas, existe uma guerra fria entre eles.
Existe, história conta isso.
E tive a oportunidade de ir ao Líbano, que são meus ancestrais, vieram de lá, então conheci o Líbano, e o Líbano vive o dia a dia essa miscigenação. Dentro do Líbano tem o grupo Hezbollah, que é xiita, apoiado pelo Irã, tem os sunitas, que eram apoiados pela Arábia Saudita, que também acabou tendo um atentado que matou o líder sunita, o Rafik Hariri, e os sunitas perderam força dentro do Líbano, tem os cristãos. Uhum. Então o Líbano é esse barril que mais ou menos administra essa situação do que é o Oriente Médio. E o Irã, eu não cheguei aí ao Irã, mas ele sempre foi um país meio fechado, meio sentido injustiçado. Eu fui deixado de fora porque os sunitas se uniram, o Catar, o Emirados Árabes, o Bahrein aceitaram influência americana, cederam ao imperialismo americano, e eu sou o autêntico persa. E é realmente uma nação histórica, secular,
e
milenar.
Territorialmente é a maior da
região. Muito grande, e eu acho que foi mal mensurado essa invasão lá. Eles não imaginavam que o cara tivesse tão preparado e armado até os dentes, e não imaginavam que ele fosse atacar os próprios vizinhos sunitas ali, e não imaginavam que causaria talvez um impacto tão grande no planeta, com crise energética. Sim. Todo mundo já está sentindo no bolso no valor da bomba dos combustíveis. Eu já senti no valor do garrafão retornável, que também a matéria-prima são resinas plásticas, que também são oriundas de petróleo. Então, se a embalagem já está subindo no garrafão, na garrafinha, a inflação já vai chegando para todo mundo, independente se a pessoa usa muito o carro ou não, vai chegar. E o Brasil já não pôde baixar os juros muito, então já impactou.
Vai ser impactada.
E não para de...
É porque hoje o mundo é um só, né?
É um só.
Não existe
tudo
mais
muito
essa de que cada um no seu canto, não.
Teve fila de carro querendo abastecer na China. Uhum. Tem países já reduzindo a jornada de trabalho porque...
E
aqui teve também. Então, assim, o impacto é qualquer canto do mundo que você esteja hoje.
Mas essa sensação, essa coisa do dia a dia... É porque a gente conversa com alguns americanos ou brasileiros que vão para lá e ficam durante um bom tempo, não de turismo, mas de viver no dia a dia, a sensação do embate, ela é meio que histórica. Isso está na raiz do país. Lá nessa região do Oriente Médio, isso você sente também? Ou não? É mais essa divisão da questão religiosa mesmo, de entendimento, aqui é correto, aqui não é correto, enfim. Como essa sensação no dia a dia para eles? Porque para nós brasileiros entender a guerra é muito difícil.
Porque
isso não é nosso, né?
No Líbano, eu assumo, né, vamos dizer, Eu senti isso.
Tá.
Que era uma paz momentânea. Era um país, tinha marca de bala nos prédios, o pessoal era meio ríspido. Eu entrei lá num...
Eu
entrei numa lanchonete lá do... Eu nem sabia, mas eram xiitas, era um pessoal meio ligado ao Hezbollah, e eles olharam para mim, aí perguntaram se eu era, de onde eu era, eu falei que brasileiro. Aí ele falou, mas você tem cara meio de árabe, você não é libanês? Eu falei, ah, meu bisavô, ah, então você é libanês. Eu falei, não, não, eu sou brasileiro. Não, 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 você já começou a ficar bravo comigo.
Aí você já foi andando pra trás.
É uma crise diplomática.
Ou você fala que você é libanês, ou tem você. Então, lá é um pouco, o pessoal é meio nervoso.
Viu como é caloroso, né?
E eu fui numa residência também na serra ali do Líbano, e era uma família maronita, cristã maronita, e tinha um druso que entrou na casa. Eu vi o Jesus na cruz, bonito, na casa que eu estava, e aí entraram alguns muçulmanos, mas estava tudo bem. Daí eu falei, poxa, parabéns, muito legal que vocês têm esse convívio. Eles falaram assim, até sair a primeira bala. Se deu problema, ninguém é mais amigo.
Acabou.
Então, assim, é muito... É sensível ali o negócio. Mas no Emirados em si, eu não imaginava que eles fossem passar por isso, pelo que eles estão passando, e acho que nem eles. E acho que ninguém.
Isso é interessante.
Como vinha Dubai, como eles eram alinhados com o mundo ocidental, como eles aceitavam, eles se desenvolveram, eles mantêm algumas tradições da burca.
Sim.
Não tão exigente quanto algumas outras partes do
mas
planeta.
Ainda tem.
Mas assim, a mulher pode mostrar o cabelo e tal, mas muitos ainda usam burca, eles vão na mesquita, os homens ainda têm aqueles que usam aquela roupa. Sim. Mais árabe. O turbante, aquilo, mas eles se abriram ao mundo ocidental. Em certos locais pode se consumir bebida alcoólica, isso e aquilo. Então, assim, falei, esse pessoal conseguiu se adaptar tão bem, o país está se desenvolvendo. Só que aí vem esse problema que ninguém imaginava, de um ataque do Irã, que era um, enfim. E os Estados Unidos, eles achavam que tendo base americanas eles estariam protegidos e que nada aconteceria com eles, e se mostrou que pelo contrário. Então, ali eu não imaginava que tudo isso fosse acontecer. E a cidade que eu morei, que eu fui tão feliz, chamada Fujairah, infelizmente recebeu alguns ataques. Por ela estar. Ela tem um porto muito importante, porque está fora do Estreito de Hormuz. Ela fica na península para o lado, vamos dizer, de mar aberto. Você não precisa entrar no Estreito de Hormuz para abastecer essa cidade. Ela está fora, então ela ficou sendo uma cidade importante, já que o Estreito foi fechado. Muitos navios estavam encostando ali para abastecer. O Irã foi e bombardeou ali, para falar, não, ali também não.
Também não, fechou também.
Então a cidade sofreu, estava tendo até um torneio de tênis. Eu vi isso ontem à noite, um Challenger em Fujairah, que na minha época não tinha, infelizmente, que eu sou muito fã de tênis também. E pararam a partida de tênis, caiu o míssil próximo do torneio. Então tá nesse, infelizmente.
Você mantém contato com pessoas de lá?
Do Emirados e Fujairah, pouco. Tem um holandês que trabalhou comigo, que a gente se fala.
Ficou por lá.
Ele ainda frequenta lá, mas não está lá.
Que bom.
Mas eu tenho alguns amigos que estudaram comigo no México, que foi o último semestre da minha faculdade, que um mexicano, um holandês também, um uruguaio. E a gente se encontra a cada 2-3 anos, faz uma reunião.
Isso é ótimo.
Dois pernambucanos brasileiros,
o mundo
também
unido.
Então é bacana ter
boas
essas
histórias.
É.
Então tá aí, gente. A gente vem trazendo no noticiário nosso algumas situações, né, atualizações, mas essa vivência é muito interessante, porque mostra como as coisas acontecem, como é o dia a dia. Para a gente poder compreender. E é o que eu gosto de trazer a notícia, para que a gente não traga opiniões no sentido de esse está certo ou aquele está certo. É muito sensível, né? Como você bem disse. É muito delicado entender o que acontece. A gente sabe que tem ideias, tem projetos de conquistas, enfim, mas é bom a gente tentar o máximo de informação possível, né? Nesse momento. E que possa passar o quanto antes, para que não nos afete mais do que já está afetando. Já está ficando pesado para nós. Ô Milri, a gente quer agradecer demais sua presença, é sempre bacana ouvir essas histórias. Falar de Guaratinguetá é uma delícia, desse desenvolvimento. A gente gosta de contar as boas histórias dos guaratinguetaenses que são sucesso, se estão aqui ou não, se vão para o mundo ou não, mas que são dessa terra e que levam o nosso nome longe. E você tem trilhado um caminho muito bacana. Esteja sempre aqui, cara.
Eu tô olhando aqui o seu encerramento. Duas palavrinhas rápidas. Eu vi sua caneca aqui, muito bonita.
Então, ganhei. Isso veio direto de lá.
United Nations, Nações Unidas. Eu acho que. Eu esqueci de mencionar. Eu tinha até pensado. Um dos motivos que o mundo está vivendo tudo isso que estamos vivendo, infelizmente, é por desqualificarem ou minimizarem. As United Nations, que era Nações Unidas, que todo mundo sentava, conversava e tentava pensar num mundo melhor.
Minimamente um diálogo.
Quando
ali,
né? Lá o George Bush atropelou, as Nações Unidas invadiu o Iraque e tal, 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 causou toda essa consequência que agora o russo decide invadir a Ucrânia, o outro decide invadir aqui, eles querem resolver tudo com as próprias mãos, ninguém senta para conversar, infelizmente, com o enfraquecimento da United Nations. Perfeito. Que antes tinha o Kofi Annan, tinha um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, que tem até um filme sobre ele, que trabalhavam nas Nações Unidas em prol do planeta. Então, esse enfraquecimento foi muito, muito ruim. Esperamos ter um mundo mais democrático e que onde todos sejam ouvidos. E a segunda no comentário, antes de encerrar, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, parabenizando vocês por ter essa rádio com o nome do nosso humilde e querido santo de Guaratinguetá, o primeiro santo do Brasil. Dizer que eu vou estar mês que vem indo à Itália com a minha noiva. Nós vamos a Assis, esse ano completo, de 800
anos. 800
anos
de São Francisco.
Do falecimento de São Francisco de Assis.
Não vai dar tempo de você visitar os restos mortais.
Não vai dar tempo de visitar os restos mortais que estão. Mas estaremos lá na.
É um lugar fantástico.
Em Assis.
Mande imagens pra
e
gente.
E quem sabe volto aqui pra contar, pra falar um pouco sobre a experiência. Olha, eu já me convidando, né?
Por favor, faça um conteúdo pras nossas redes.
Pode. Legal.
Por favor.
Se você alimentar, manda pra gente.
Pra gente fazer um Reels, alguma coisa.
Vamos combinar isso aqui.
Vamos combinar.
Agradecer ao Benê pelo
convite. Levar um pouquinho de Assis pros nossos ouvintes, quem nos acompanha.
Pessoal, ver como é fantástico. Legal. E até inspirar mais pessoas a poderem conhecer que
com certeza.
É demais. Isso, faça isso. Vai ser...
Tá bom.
Eu quero convidar o pessoal a entrar lá no Instagram do Grupo Maxi. GrupoMaxi.água. E lá tem, se você quer ser revendedor, né?
Com certeza.
Tem lá os contatos também, né?
Isso.
Pode verificar toda a linha de produto, as marcas e contatos, se você quiser se tornar um revendedor, onde você estiver.
Ou precisar de informação de onde adquirir um garrafão, sachês, inclusive vou trazer aqui pra rádio pra vocês.
Show de bola.
Um prazer.
E volte sempre.
Muito obrigado. Ótima semana a todos.
Obrigado.
Deus abençoe.
Viu?